Glória a Deus. Nós vamos orar e cantar mais ainda hoje. Mas para entender o que nós vamos fazer aqui, eu queria que você lesse comigo o Salmo 116. Para ficar uníssono nas traduções, aí deve ter uma versão aí com o Brenner, né? Salmo 116, se possível, na versão corrigida. Se eu pudesse, eu ia falar versículo por versículo aqui, mas são 19 versículos e não dá tempo. Então isso é um sermão, não é um estudo bíblico. Mas nós vamos fazer aqui o entendimento do que Deus tem para nós nesse salmo, porque está muito em cima daquilo que nós estamos vivendo e nós estamos buscando como igreja também, como pessoas e como igreja. Vamos orar algumas vezes aqui. Bom, está todo mundo junto. Enquanto não encher aqui embaixo, a gente não usa lá em cima. Então, tem umas cadeiras vazias ainda aqui, dá para colocar mais gente, com certeza, né? Como eu disse semana passada, olha, se eu sento, 60. Então, são 160 lugares. Então, enquanto não entrar aqui, colocou mais 9 aqui? Então, não vamos chegar aos 170, porque você tenta, né? E tentar não é legal, não. Então, vamos ficar nos 60. Está todo mundo sentado. Salmo 116. Está aí? O salmo inteiro. Vamos ler o salmo todo. Da capo ao fine. Vamos lendo? E entendendo aqui o que está escrito nesse versículo, nesse salmo, né? De amor e gratidão. Vamos ler? Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. Nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livaste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo. Filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, e finalmente, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Não sei se sabe, se aí tem versões de outras Bíblias, não? É só essa que tem? Põe umas melhores, então. Põe a corrigida, tal. Essa versão internacional às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas queria, ó, são 19 versículos e ele conta uma história. Não sei se você sabe, os Salmos, 150 Salmos, o maior livro da Bíblia, foram escritos por algumas pessoas. A maioria esmagadora é por Asaf e Davi, mas tem alguns outros. Até Moisés escreveu o Salmo. E eles estão divididos, de acordo com o livro aqui, em meio que temas. Então, quando vai chegando do meio para o fim aqui, são salmos de gratidão, salmos de amor, salmos de adoração. E no começo tem salmos de conhecimento e entendimento de quem é Deus, e depois, lá pelos 60, 70, 80, salmos de perplexidade, quando a coisa está muito ruim, e o salmista está lá dizendo, e agora? Está dando tudo errado, eu não estou acreditando que esse negócio está funcionando assim. Os salmos expressam o coração, a alma, os nossos sentimentos. E nós estamos assim, às vezes temos muitas certezas, às vezes temos muitas dúvidas, às vezes temos vontade de gritar de alegria, às vezes de chorar de tristeza. Mas todo salmo ele tem uma lógica dentro dele. Ele começa com afirmações e termina com afirmações. E no meio tem as perguntas. Este salmo aqui não foge dessa regra. Ele declara várias coisas. Aliás, algumas vezes ele repete uns termos, como invocarei ao Senhor e como pagarei os meus votos. Repete textualmente duas vezes o versículo. E é um ensino para nós como vida. Nós estamos em momentos difíceis. Eu tenho sempre dito isso, é importante, né? Porque às vezes nós temos um otimismo meio piegas, tipo, vai dar certo. No fim melhora. Deus é conosco. Isso é uma verdade. Mas Deus é o Deus de Salomão, Deus é o Deus de Jeremias. E na história de Jeremias, o que Deus falou é, vai dar errado. E estava todo o povo na igreja orando lá e falando, Deus, livra-nos. Deus está falando, não vou livrar, não. Vai piorar. Estavam todos os profetas dizendo, vamos crer num grande livramento. Mas Jeremias dizia, rendam-se, entreguem-se, que já passou a época de arrependimento. Agora é castigo. Então, são tempos difíceis. Tempos de perseguição. A igreja viveu ao longo de seus 1.500 anos vários períodos de perseguição. Nos 300 anos primeiros, toda a igreja é perseguida. E nos praticamente 1.700 anos seguintes, perseguições isoladas contra grupos, contra movimentos, como foram os próprios evangélicos, os protestantes, tão perseguidos durante centenas de anos, até 1.500, depois guerra contra... E hoje, em vários lugares do mundo, perseguição religiosa. Cristãos que não podem se reunir como nós aqui e usar o microfone. Então, Deus é Deus de todos. O sol se levanta sobre justos e injustos. E nós temos que entender o que nós temos de mais importante com Deus, mais do que o resultado imediato e exterior. Esse salmo fala alguma coisa sobre isso. Então, primeiro ele começa dizendo, amo ao Senhor... porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Nesses dois versículos, tem uma característica nossa, da humanidade. Nós amamos por quê? Tem sempre uma razão pela qual a gente ama. Eu amo aquele que me trata bem. Eu amo aquele pai, aquela mãe que me cuida. Então a criança nasce e aprende que tem umas pessoas ali que prestam atenção na vida dele. Aprende que tem gente que dá comida. Tem gente que dá proteção. Tem gente que dá conselho. E você vai amando essa pessoa. Então o filho, ele não nasceu amando o pai. Aquilo é construído ao longo do amor que ele recebe. Então ele recebe amor, recebe amor, recebe amor e passa a amar. Por isso, se a criança... é abandonada, ela não ama. Ela não recebe amor, não consegue amar. Ela recebe a lição de que ninguém está preocupada com ela. Ninguém se importa. Que se eu não me defender, ninguém vai me defender. E essa mensagem vai crescendo ao ponto de ela tornar uma criança um assassino. Não sabe o que é amor. Mas os pais amam os filhos. Ensinam o filho o que é amor. Então Deus é o Pai que nos ama. E nós amamos porque aprendemos. Então se você não for amado, você não vai amar. João falou isso. João é considerado o apóstolo do amor, né? Ele disse, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus é a fonte eterna de amor. Deus ama sem expectativa de retorno. Deus ama porque deve se amar, e não porque é bom por algum motivo. O seu filho ama porque ele sabe que você vai dar comidinha para ele, que você vai cuidar da dor que ele está sentindo, que você vai protegê-lo contra o inimigo que quer machucá-lo. Ele ama e acredita tanto nisso que ele não sabe se tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas sabe que você vai dar comida para ele. Ele não sabe se você ficou sem comida para dar comida para ele, mas sabe que ele vai receber a comida. Ele não sabe se você tem força suficiente para defendê-lo contra os perigos, mas ele acredita que você vai defender contra todo perigo. Então, quando entra o ladrão, ele vai olhar para você e você vai falar, filho, vai dar tudo certo. Quem disse que vai dar tudo certo? Mas ele precisa ouvir isso, porque se você falou, ele vai acreditar. E esse amor é o nosso amor com Deus. Nós precisamos chegar para Deus e falar, Deus, estou com fome. E saber que ele vai arranjar comida. Porque ele garantiu que nenhum justo ia mendigar o pão. Então é uma promessa de Deus. Uma promessa de Pai. Ele vai dar um jeito de cumprir a sua promessa. Porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O meu cachorro sabe isso. Será que você não sabe? Ele tem certeza que eu vou dar comida para ele. Então ele chega e fica lá me olhando. Se eu não der a comida, aí ele começa a me puxar ali. E se eu não fizer nada e ignorá-lo, ele fica com as duas patinhas assim, fica fazendo assim, ó, em oração. Aí todo mundo fala, ah, que gracinha. E assim, ele quer comida. Ele sabe pedir. Nós amamos. Amo ao Senhor. Por quê? Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Você tem aí fresco na memória algum porquê que faça com que você hoje possa dizer que ama a Deus? Algum livramento que ele deu? Se você olhar para a sua história, você consegue enxergar Deus te livrando dos perigos? Você consegue identificar momentos que você fala, essa foi por Deus? Na hora, grande ansiedade. Depois passa, a gente até esquece. Livramentos. Eu posso lembrar de tantos. Livramentos assim, de coisas que são fortuitas, né? Quase morte em acidentes. Você chega um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu lembro de uma vez que estava dirigindo, voltando de uma viagem do Nordeste com 5 pessoas no carro. Quebrou o para-brisa. Nós quebramos lá, tiramos o vidro e ficou dirigindo sem para-brisa. O vento batendo na cara. De noite, na Rio Bahia. Uma estrada maravilhosa. É tão maravilhoso que tem umas placas na estrada assim. Estrada sem acostamento nos próximos 20 quilômetros. O governo, em vez de fazer acostamento, ele coloca a placa. E a placa está velha. Você vê que aquele negócio está ali sem manutenção. E numa hora estava descendo, tinha assim, uma descida, um riozinho lá embaixo e uma subida. E estava descendo, e do outro lado estava descendo um ônibus. E eu estava descendo, o ônibus estava descendo. De repente, já de noite, o ônibus vai para a minha pista e começa a dar farol. E eu não estava entendendo o que esse cara está fazendo na minha frente, né? Em velocidade. E quando estava chegando perto, eu vi que a pontezinha ali embaixo tinha uma pista só. Estava interditado, o outro lado tinha caído, tinha uma pista para passar. E o ônibus estava falando, sou eu que vou passar. E naquela hora você vê, não posso brecar. E ficou todo mundo assim, apavorado no carro, né? E agora? São aqueles segundos, né? Falei, agora nós vamos passar primeiro. não tem acostamento. O desnível da pista para o acostamento era meio metro, assim, era um negócio. Não tem ponte. Tem que passar. Aí você, então, acelera o carro e acelera e dá farol também. E o bicho dando farol, você dando farol, fala assim, não, vamos passar, nós vamos passar, nós vamos passar. E eu passei naquela ponte, passei pela ponte e fui para aquele barranco lá do lado, chamado acostamento. O carro de lado assim. E quando eu passei pela ponte e entrei no acostamento, eu não preciso fazer suspense, porque se eu tivesse morrido, não estaria aqui contando a história. Então, vocês sabem que o final foi feliz, né? Mas quando eu entrei no acostamento, o ônibus passou. Ele quebrou o retrovisor externo do carro. Então, não sei se você já viu aquele deslocamento de ar, a velocidade do negócio, passando assim na sua cara, assim. Quer dizer, alguns centímetros para lá e você ia tomar a pancada de frente. Ia bater a 200 por hora, que é a velocidade relativa dos dois somadas. Para quem gosta de física. Você pode morrer a 30 por hora. Você bater numa parede a 30 por hora, dá para matar. A 200 por hora. Então, quando passou aquilo, o carro balançou todinho, o ônibus passou. Fica assim, aí parou, e todo mundo para, todo mundo. Não tem perna para acelerar mais, você não consegue apertar o acelerador, a embreagem. Aí você fala, graças a Deus. Graças a Deus. Aí vem a gratidão. Por um livramento. Que você não esperava, mas que Deus livrou. Essa água já foi usada aqui. Ó. Já vem aberta por louvor aqui. Água da adoração. Eu tive muitas experiências assim, de livramentos financeiros, de saúde, más notícias que viram boas notícias. E por isso eu posso falar, Deus ouviu a minha voz, ouviu a minha súplica. Você tem que saber que Ele ouve a sua oração. Nem sempre vai responder o que você espera. Mas Ele está ouvindo a sua oração. E por isso, eu vou invocar o nome dEle enquanto viver. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu vou chamar Deus no meu negócio, porque Ele está preocupado comigo. Pelo menos uma vez na vida você tem que ter essa sensação. Deus está olhando para mim. Eu não sou um número. Eu não sou uma pessoa no meio da multidão. Uma estatística. Eu não sou a massa que ele está olhando lá, o povo de Deus. A Bíblia é muito clara em que Deus personaliza o seu relacionamento. Isso significa que ele te conhece pelo nome, isso significa que não cai um cabelo na sua cabeça sem que ele saiba, mas isso significa também que ele está de olho em você. Portanto, não adianta fingir assim, Deus não está vendo, está todo mundo, estou no meio da multidão, então vou fingir aqui, porque ele está lá, ó, precisa você aí. Deus consegue saber o que você está fazendo a cada momento e a cada instante. Vale para prevenção do mal, mas vale para ouvir a sua voz. Então, se você orar, ele ouve. Tem que ter essa coisa enraizada, com a mesma certeza da criança que vai chamar papai, 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 e de algum jeito o pai vai ouvir. Eu não sei quantos filmes já foram baseados nisso. Você veio... Sim, filho, eu vim. Está lá quase morrendo, está lá sendo perseguido pelos sequestradores, está lá morrendo no meio da nevasca, e o filho está lá, e o pai fala, não, ele está esperando por mim, eu vou lá. Aí, então, encontro, falei, eu sabia que você viria. Então, por quê? Porque esse é um sentimento de filhos. Você tem que ter sentimento com Deus. Deus está aqui, vai ouvir a sua voz hoje. Amém? Tenha essa certeza. No dia em que os cordéis da morte te cercarem, as angústias do inferno se apoderarem de você e você encontrar aperto e tristeza. Talvez tenham pessoas vivendo agora isso, mas com certeza você já passou por essa situação. Cordas da morte me cercaram. Angústia do inferno. Sheol é inferno. É o lugar dos mortos. Encontrei aperto e tristeza. Então são situações em que você está em risco de vida, uma situação externa, ou está angustiado. A angústia é alguma coisa interna, você não pode... Às vezes as coisas estão até bem, mas você está angustiado. Angústia de morte, angústia do inferno, tribulação e tristeza. Eu acho interessante esse versículo porque ele fala: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Então o versículo 1 e 2 falam: eu amo a Deus porque eu já me ouviu, e eu invocarei enquanto eu viver. Aí o 3 e o 4 fala: quando essas angústias chegarem, quando o aperto chegar, a tribulação vier, a tristeza me alcançar, então eu vou invocar o nome de Deus. Então eu invoco como uma consequência, mas invoco também pedindo. Eu invoco porque Ele fez, e eu invoco porque eu preciso que Ele faça. Invocar o nome de Deus. Essa é uma palavra que é meio bíblica, né? Porque invocar, no nosso português de rua aí, é não ir com a cara de alguém, né? Pessoa invocada. Invoquei com esse fulano. Não bateu. O que é invocar o nome de Deus? É vocalizar. É pôr na voz o chamado e o pedido. Invocar. E nós podemos ser mais barulhentos ou mais caladinhos. Podemos ser mais racionais ou mais sentimentais. Mas mesmo o mais racional, o oriental, mais racional e calado, o povo oriental é mais quietinho que o povo ocidental, né? O Japão é um lugar interessante, é um silêncio. As coisas acontecem, as pessoas não falam. É uma privacidade completa. Tem aqui uma pessoa da igreja que foi para o Japão, está lá de novo, mas quando ele voltou, ele falou que ele ficou algumas semanas sem falar, sem emitir um som. Com os pais. Morando. Era só acenos de cabeça e cada um na sua. Ele disse que quando ele falou em voz alta, ele estranhou a voz dele. Isso é uma coisa que a minha mulher jamais saberia o que é. O som do silêncio. Os ocidentais são barulhentos, latinos, italianos, espanhóis, né, brasileiros. Nós falamos, falamos, falamos. Mas tem uma vantagem nisso. Porque a Bíblia fala, independente de ocidental ou oriental, a Bíblia fala que se nós não invocarmos, falarmos, confessarmos o nome de Deus em voz alta, não acontece. Nós temos que falar com Deus. E isso é abrir a boca. Você pode ser bem envergonhado, ou tímido, ou fechado, mas tem uma hora que você tem que abrir a sua boca. E invocar o nome de Deus não é ter um pensamento positivo. É falar. Falar. E você não precisa berrar para o seu colega olhar, porque Deus sabe. Mas você tem que ouvir. É você que tem que ouvir a sua voz. Então não se assuste se alguém estiver orando em voz alta do seu lado. Agora, se você for orar em voz alta, não ache que Deus é surdo, que todo o quarteirão tem que ouvir o que está orando. Na hora da angústia, ninguém economiza decibel. Que quando você está lá, quando o teu filho vai cair, você berra mesmo, não é? Quando tem ansiedade, nervosismo, você sai gritando. Tudo bem. Agora, invocar a Deus é falar. Porque se você ouvir a sua voz, alguma coisa já está acontecendo. em momentos de grande tristeza ou de grande alegria, a gente fala. Queremos falar com Deus hoje. E dizer, ó Senhor, livra a minha alma. O versículo 5, ele fala coisas interessantes. Ele fala, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele mistura aqui, então, misericórdia, piedade e justiça. E a justiça está no meio. Eu acho muito legal isso. Nós todos queremos justiça. Mas se você for viver nas consequências de justiça daquilo que você faz ou não faz, a maioria das suas coisas iam dar errado. Porque nós, injustamente, não somos castigados. E não ser castigado injustamente é misericórdia. Misericórdia é não dar o castigo que você merece. Pena de morte, está lá a justiça, condenou a pena de morte, mas tem o indulto, que é o governador pode dizer, está perdoado. O que, que é isso? É um ato de misericórdia. Não imputar o castigo que a pessoa merece. Então, cuidado quando você começa a exigir muita justiça. Porque a maioria das coisas que você tem na vida é ato de misericórdia. Os presentes que os filhos ganham dos pais, misericórdia. Não merece. Mas tem, às vezes, tanta falta de compreensão das coisas que ele se acha no direito de exigir uma coisa que ele não merece. E se não ganhar, fica bravo ainda. E é pura misericórdia. Quantas vezes seu filho vai gastar o dinheiro errado e você vai dar dinheiro de novo? Por quê? Porque ele está aprendendo. Cada um na sua escala. Eu conheci um cara do mercado financeiro que quebrou. Quebrou devendo alguns milhões. Era jovem, assim, perto dos 30 anos. E conseguiu fazer a besteira. Aí ele quebrou, ficou muito mal. Aí o pai dele chamou ele e falou assim, filho, agora você já sabe o que é perder 1 milhão. Bola pra frente. Pagou a conta dele, vamos à luta. Eu fiquei pensando, será que foi bom, será que foi mal? Mas assim, tem um pai que chega na hora H e fala, está aqui o dinheiro, está resolvendo o seu problema, agora você já viveu bastante aí a tensão, já sofreu, já deixou de dormir, aprendeu a lição? Aprendeu. Então não faz mais isso, hein? Bola para frente. E eu pensei, isso realmente é misericórdia. De um pai que tem. Eu não tinha. No dia que eu perdi 1 milhão, porque eu cheguei a perder 1 milhão, eu clamei a Deus. Clamei a Deus. Tinha 2 semanas para resolver um problema insolúvel. E em 2 semanas aconteceu um milagre. Então, quando aconteceu aquele milagre, eu sei como eu me senti. Eu me senti alvo da misericórdia de Deus. Não merecia e aconteceu. Não esperava, e aconteceu. E você então fica com gratidão no coração, porque Deus provoca o livramento. Deus é piedoso, é misericordioso e continua sendo justo. E a misericórdia não é algo que você possa exigir. Aliás, Deus falou, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então você pode ir lá e falar, ah Deus, no final você vai perdoar. E quem diz que vai? Muita gente está vivendo a vida tranquila aí, achando que no final Deus dá um jeitinho. E se não der? Então ele fala, o Senhor guarda os simples, ou os simples. Estava batido, mas ele me livrou. Essa palavra simples aparece na Bíblia no contexto das pessoas humildes, no contexto das pessoas que não pensam muito. Ingênuas. É a simplicidade para não ser sofisticado e a simplicidade para não ser muito inteligente também. E quando ele fala no versículo 7, volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Eu entendi o versículo anterior. Porque ele fala, ele está dizendo para ele mesmo, volta minha alma a teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Nós vamos orar por isso aqui hoje. Porque essa é uma palavra que você dirige à sua alma. Fique em paz, alma. Deus está aí no negócio. Fica tranquilo. Algumas pessoas estão tranquilas pela ignorância. Já te falaram, a ignorância é um bálsamo. Não sabe, está lá feliz da vida. Quem sabe está lá roendo as unhas. Mas a ignorância também traz esse problema. Agora estão todo, o mundo todo está lamentando aí os atentados na França. Quem foi para aquela casa de shows, estava na ignorância. Não tinha a mínima noção do que ia acontecer. Se tivesse, não ia. O próximo show que vai dar naquela casa lá, quem vai? Mas esse próximo show é o mais seguro de assistir. Então você vê que a nossa ignorância, o nosso conhecimento nos trai. Então às vezes você não sabe. E Deus como Pai sabe todas as coisas, Ele não conta. Para você não morrer de medo. Às vezes Ele fala, vai doer. Mas vai dar certo. Aí você fica pensando, doer quanto? O maior medo das crianças e até dos adultos quando vou no hospital, é tomar injeção. Tem um monte de adultos, geralmente os homens são mais medrosos que as mulheres, né? Chega na hora daquela seringa. Já tomei tanta injeção que eu acho que eu vacinei. Mas é uma sensação estranha. Toda vez que você vai lá tirar o sangue, dar o sangue, a mulher vai lá, uma picadinha. Segurando uma picadinha. Aí você fica ali assim, aquela expectativa. Aquela dor é para o bem, é para um remédio, é para um exame. A minha mulher é pediatra, então eu vejo as crianças lá, elas, qualquer coisa, menos injeção, tia. Né? É capaz de fazer todas as promessas possíveis. É capaz de dizer, não, sabe, não está doendo tanto assim. Porque você tem medo da cura. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu quebrei o braço jogando bola. Incuti aí. E foi uma pancada feia. O osso quase deu fratura exposta. Então eu sentia o sangue passar pela veia, pela artéria ali, o osso pressionando a artéria. Então eu sentia como se apertasse uma mangueira, e você sente a água passando ali dentro. Eu senti o sangue esguichando. Estava horrível. Aí ele falou, vamos ter que ir ao hospital, vamos arrumar esse negócio aqui. E eu fiquei pensando, eu vou chegar no hospital e o cara vai botar o osso no lugar. Aí você vai esfriando, demora quase uma hora para chegar no hospital, olhando aquele negócio, fiquei pensando, tá tão mal assim. De repente, se mobilizar e tal, usa outro braço. Eu estava imaginando o momento em que ele ia arrumar aquilo. Como é que o cara vai colocar esse osso no lugar? Antevendo a dor. Eu tinha razão. Eu cheguei no hospital e ele falou, pega a toalha. Eu falei, para que a toalha? Para você morder. Eu mordi a toalha e ele puxou. Ai, que dor. Que dor. E o médico parece que ainda tem que ter certeza que está tudo no lugarzinho e fica ali, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma aí, aqueles movimentos. Que dor. É a dor da cura. Agora, passando tanto tempo, eu ainda consegui. Porque ele falou, ó, se você não consertar direitinho o seu braço, não ficar reduzido como deve, pro resto da vida você vai ter um problema de movimento. de apreensibilidade, apertar. As consequências vêm porque não está no lugar. E para pôr no lugar, dói. Então, meu irmão, não tenha medo do tratamento de Deus. Tenha medo de não ser tratado. Nós temos que orar lembrando disso. Deus, ó, ele livrou a minha alma da morte, que é a salvação, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçarem. Não é um bom motivo de oração? Sabe, eu já fui salvo na minha alma. Deus está tirando as lágrimas do meu olho, a minha tristeza, e impedindo que eu caia. Essa é a mão de Deus na minha vida. E aí tem mais uma promessa. Andarei perante a face do Senhor enquanto eu viver. Cri, por isso falei. Eu estava muito, muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Esse aqui é mais um motivo de oração. Eu ouço muitas pessoas dizerem isso. Geralmente as mulheres, mas não é uma coisa só de mulher isso não. Quando você é traído, quando você é abandonado, quando você espera que algo aconteça e não acontece, e você fala, não dá para confiar em ninguém. Todo homem é não sei o quê. Toda mulher é não sei o que lá. Quando nós somos machucados, nós generalizamos. E esse aqui está dizendo isso. Todo homem é mentira. Não tem ninguém que eu possa confiar. Isso é uma precipitação em que nós falamos no meio da aflição. Eu não sei se você está com essa sensação aí. Nunca posso confiar em ninguém. Eu sei que na minha vida eu tenho muitos motivos para não confiar nas pessoas. Mas tenho uma razão para confiar. Deus quer que eu confie. Então, eu quero ser enganado de olhos abertos. Porque se eu for me prevenir de ser enganado e começar a desconfiar, ao contrário de confiar, você para de fazer o que Deus quer que você faça porque você acha que a pessoa não merece. E aí você se torna um juiz se ela vai ou não vai mudar. E Deus tem o poder de mudar todo mundo. Se alguém te pede dinheiro, você pode desconfiar que ele quer aquele dinheiro para um mau propósito. Mas quem sabe se quer ou não quer? Então, se Deus mandar, dá. Eu já contei isso algumas vezes aqui. Porque é muito comum as pessoas pedirem dinheiro. E é muito comum você não dar sob a desculpa de que ele não merece. Chega uma pessoa suja, um mendigo, ou um cara com aparência de alcoólatra, pede dinheiro para você porque precisa comprar uma passagem de metrô. Aí você fala, não, vagabundo, vai querer comprar bebida. Será que ele não quer uma passagem de metrô mesmo? Mas pode muito bem ser que ele esteja sempre te enganando. Afinal, as pessoas sabem que para poder comover os outros, precisam mostrar lá as chagas da perna, a sujeira, e contar uma história muito triste, para tentar convencer você, na misericórdia, a ajudar. E a pergunta não é se o cara está mentindo ou está falando a verdade. A pergunta é o que Deus quer que eu faça com essa pessoa? Que eu ajude ou que eu não ajude? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Já me levaram... Levou para situações muito engraçadas, estranhas e boas. Uma vez eu vi uma criança pedindo dinheiro no trânsito, né? E ela passou por um carro e o cara falou, não tenho. Ela foi para... Estava andando para frente assim, né? Ela foi para o outro carro na frente e era uma mulher que estava no carro. E quando ela foi chegando, a mulher se assustou. Aquela criança chegando assim, parecia um bandidinho, aí ela subiu o vidro do carro assim, na cara da criança. E a criança fez uma cara assim de, puxa vida, né? Aí o cara de trás tinha falado, não tem dinheiro. Ele falou, vem cá. Chamou a criança de volta e falou assim, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá, cospe no vidro daquele carro. Que ele ficou indignado com a maneira como a criança foi tratada pelo outro motorista, que era uma mulher. Eu fiquei pensando, o cara não ia dar grana. Mas para afrontar a outra, ele deu a grana e mandou cuspir no vidro do carro. Que círculo de coisas infelizes aqui. Aí outra vez estava lá, vinha menininho pedir dinheiro. Falei, para que você quer o dinheiro? Ah, minha família, tal, não sei o quê, não sei o que lá. E sua família está onde? Ah, está ali, não sei o quê. Sabe uma coisa? Vou lá. Aí eu parei o carro, desci, onde está sua família? Aí vai lá, está lá os caras debaixo da marquise lá. Aí eu perguntei para a mãe, o que está acontecendo? Ah, meu marido abandonou, estou com os filhos aqui, não tem dinheiro para nada. Bom, então vamos resolver o seu problema. Aí a mulher não acreditava que aconteceu aquilo, né? Por quê? Porque ela está esperando uma esmola da estatística dos pedidos da criança na rua. Mas tinha uma verdadeira necessidade por trás. E eu fiquei pensando, se eu não parasse ali, eu ia ficar achando vagabundo. Nem todos são vagabundos. Que tipo de ajuda a pessoa realmente precisa? Então, a nossa precipitação, às vezes, generaliza as coisas e Deus não pode atuar. E aí vem a pergunta, que é o tema dessa mensagem aqui. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E essa pergunta eu já me fiz aqui. Bom, hoje, toda vez que eu entro na minha casa, eu olho lá na minha casa, vejo aqui vocês na igreja, as coisas acontecendo, o culto, as coisas que eu faço na minha vida, fico pensando, como isso aconteceu? Como é que Deus fez para que isso acontecesse? Por que que Deus faz essas coisas? E qual que é a retribuição que eu dou? Então, eu não posso reclamar do que Deus fez com a minha vida. E não posso reclamar das minhas escolhas. Domingo passado eu dei um testemunho aqui, lembrando do testemunho anterior, né? Quando nós começamos aqui nesse prédio, no anfiteatro, eu falei do dízimo, eu tinha acabado de sair, porque Deus tinha falado para... tinha me dado uma clara indicação de que eu devia sair do emprego e ficar um tempo sem trabalhar para cuidar da igreja. Então eu fiz isso, fiquei uns bons anos sem trabalhar, cuidando da igreja. E quando chegou a hora de dar o dízimo, eu perguntei, que dízimo que eu dou se eu, pela primeira vez na minha vida, estou desempregado? Não tenho salário. E aí eu pensei, vou dar o dízimo que eu acho que eu mereço. Então eu dobrei meu salário e dei o dízimo no salário dobrado. No dia seguinte, eu fui convidado para um emprego, disse não, mais uma vez. E a pessoa ficou perguntando por que eu tinha perdido. Você perdeu a vontade de ganhar dinheiro e ficar rico? Eu falei, não, eu vou repetir a frase, né? Algumas pessoas querem ter a vida que pediram a Deus. Eu quero ter a vida que Deus me pediu. E aí ele perguntou se eu não podia ajudá-los numa consultoria e eu fui lá. E quando a pessoa fechou o negócio, o que ela me pagou na consultoria era exatamente 10 vezes o meu dízimo. Eu tinha dado o dízimo daquilo que eu ganhei na segunda-feira. Então, eu dei o dízimo no domingo e ganhei o salário na segunda. Falei isso aqui a semana passada, né? Essa semana eu recebi uma proposta de consultoria. Que aconteceu assim de uma maneira inexplicável também. Eu fui dar uma palestra, o cara ouviu a palestra, veio me procurar, falou, escuta, você fala isso aqui assim. Você pode me ajudar aqui e ali? Talvez. Ele veio aqui, conversamos, é um cristão, está precisando de uma necessidade que eu possa ajudá-lo realmente. Eu falei, olha, esse assunto é um assunto mais sério. É grana pesada. Não, eu sei. Mas tem uma história comprida e ele pediu ajuda. Aí, essa semana ele mandou sexta-feira, né? Mandou o e-mail lá. Vamos fechar o negócio. Realmente, não esperavam uma saída dessa. Não só porque ajuda mais pessoas que podem estar junto, como também é um contrato de mais de 1 milhão. Então, como Deus faz para mandar dinheiro? Sei lá. Às vezes ele faz te mandando ir falar de graça num lugar. Eu fui dar um seminário nesse lugar aí, de graça. E quando eu acabei de falar, as pessoas estavam muito tristes porque não tinham juntado dinheiro para poder manter o evento. Eu estava meio... Isso foi a primeira vez, segunda vez. Uma história comprida que eu participei desde o começo, ajudando esse povo a falar sobre empreendedorismo. E no ano 2, eles estavam muito animados porque eles fizeram, alugaram um hotel, fizeram convenções. Muita gente falou que ia, na hora não ia, sobrou prejuízo. E aí, quando eu vi aquele prejuízo, eu falei, olha, isso aqui é uma coisa de Deus. Vocês estão num momento de Deus, aprendendo lições. Eu tenho certeza que isso é de Deus. Não vai parar. Então, não se preocupe com o prejuízo, não. Eu vou fazer uma coisa para vocês. Não sei o prejuízo, estou vendo vocês falarem dos números. Faz a conta. Metade eu pago. E alguém chegar e falar, ajudo, é muito raro. O cara começou a chorar na minha frente. Eu até meio sem graça. Ele falou assim, olha, muito obrigado pelo seu coração e tal, não sei o quê. Eu falei, não, estou falando isso aqui porque vale a pena. Vocês valem a pena. E vai dar certo. E eu falei, bom, agora vou ter que pagar metade. Chegou no último dia, veio um empresário chileno que estava lá assistindo. O evento era brasileiro, mas tinha um cara do Chile, e ele ficou muito impactado com tudo aquilo. E ele chegou no final e falou assim, olha, vocês me abençoaram muito, Deus me abençoou muito esse ano, ele é exportador de blueberry, as frutinhas, e blackberry, um celular, não, frutinha também. Um grande exportador lá. Ele falou, olha, Deus colocou no meu coração. Quanto está devendo aí o negócio? Qual é o buraco? Eu pago. E aí eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Não paguei. Eu estou contando essa história porque também não tem galardão nenhum. Porque não paguei, não gastei. Mas para aquelas pessoas ficou aquela coisa. Não estamos sozinhos. E agora esse empresário aí, ele é... Tem lá um grupo cristão na cidade lá do Chile, a Câmara de Comércio. Essa semana ele me convidou para ir lá. Vai ter um evento aqui no Chile, eu queria que você viesse falar. Vai ser para a Câmara, então tem que ser para as pessoas não cristãs que você desse a palavra. Vamos estar ainda, como está pagando a passagem. Né? Eu falei para ele, você quer ir para o Chile? Ah, não. Quer ir de graça? Ah, sim. Mas vão ter que pagar a passagem dela, claro, né? Eu não sei que milagre Deus vai fazer. Eu quero dizer que realmente na minha vida Deus faz milagres. Eu não sei como acontece isso. Eu sei que tem um propósito. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou dar para Deus? Dinheiro? Ele que está dando dinheiro. E ele fala, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus, eu sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas lacaduras, oferecerei-te sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Eu queria convidar você para uma coisa especial aqui. queria orar hoje para que nós invocássemos o nome do Senhor. Ele falou várias vezes aqui, invocarei o nome do Senhor, invocarei o nome do Senhor. E disse, eu vou cumprir, pagar os meus votos. E vou pagar os meus votos na igreja. Queria que você fizesse um voto aqui. O voto é algo voluntário. Ninguém é obrigado a fazer votos. Mas aqui o salmista está dizendo assim, olha, eu vou votar e eu vou pagar diante de todo o povo. Quero que as pessoas vejam que Deus está fazendo. Eu quero que as pessoas saibam que Deus é bom. Eu quero me comprometer publicamente que essas coisas acontecem. É muito difícil querer passar por problemas, mas são os problemas que nos dão as grandes experiências de livramento. Então, contar que eu quase bateu o carro é horrível. Contar que foi liberto e livre do mal é ótimo. Contar que eu estava devendo mais de 1 milhão e Deus me deu um livramento, ótimo. Mas ficar devendo mais de 1 milhão 2 semanas, péssimo. Contar que tem um diagnóstico de doença contra você, péssimo. Contar que você foi curado e o médico não sabe entender por quê, ótimo. Qual a diferença entre o ótimo e o péssimo? Uma oração com Deus, invocar o nome dele, entender que todas as coisas cumprem um propósito e que se está triste agora, vai estar bom amanhã. E mesmo que haja morte, a morte é preciosa aos olhos de Deus. Os seus santos são especiais. A história não acabou ali. É um pedaço da história. Então nós já lemos esse versículo muitas vezes em enterros. Mas eu queria orar aqui 2 orações. Primeiro, uma oração de invocação do nome de Deus. Todos vocês podem invocar o nome de Deus aqui. Com experiência, se você já tem memória do que ele fez, ou então, no meio da sua necessidade desse momento. E nós estamos em momentos de muitas necessidades. Invocar, Deus, eu tenho que pagar uma conta, eu não tenho dinheiro. Eu quero casar, não consigo. Eu quero fazer a tua obra e não consigo. Gostaria de ajudar pessoas, não tenho. Preciso definir minha profissão, não sei para onde eu vou. São grandes decisões. Em momentos de enfermidade e doença, vamos invocar o nome de Deus. Vamos orar aqui com as pessoas que estão sofrendo, estão no meio da sua angústia. Essa é uma oração. E a outra é oferecer um voto a Deus, um sacrifício de louvor. Nós estamos aqui na igreja, na campanha do nosso templo aqui, né? E eu tenho me orado muito por isso, porque eu não quero um lugar bonito que nos prenda. Eu quero um lugar bonito que nos viabilize. Eu sei que as pessoas precisam de lugares bonitos. Eu não preciso. A Leninha até fala comigo aqui. Bota um ar-condicionado na sala. Nem todo mundo é como você. Porque ela sente calor, eu não sinto. Né? O Nelson não está aqui hoje, está no congresso, mas ele fica alagado de suor. Né? O Carlinhos, não sei onde ele está agora, deve estar tomando banho já. Foi se refrescar. Alagado de suor. Então, nós precisamos de um ar-condicionado nesse lugar. Aqui e na tenda. Ar-condicionado é R$90 mil. Para aqui e para a tenda. Para os novos prédios, tudo. Vai custar R$90 mil. Então, eu posso pensar assim, olha, quem quer ir com Deus, vai com Deus no calor, no frio, Deus é Deus. E talvez você seja assim. Eu vi o cu das mulheres lá na foto lá, falei, poxa, colocaram ar-condicionado no teu pé. Só colocaram, mas não funcionava ainda, né? Então, que bênção, né? Tão perto da Terra Prometida, né? Passaram calor. Então, tem gente que vai ou não vai num culto por causa do ar-condicionado. É uma decisão de domingo. Vou invocar o nome do Senhor. Ah, está 30 graus. Não vou invocar o nome do Senhor. Nós precisamos de um lugar melhor. E precisamos fazer um voto nisso. Então, você que não dá valor para as coisas materiais, dê coisas materiais. para que pessoas que dão valor possam passar a dar valor a coisas espirituais. Você entende o que eu estou falando? Se vocês estão aqui nessa igreja desse jeito, é porque vocês não dão tanto valor assim, não. Porque quem quer igreja bonita, tem um monte de igreja bonita para procurar. E no dia que a igreja ficar bonita, vai começar a aparecer gente que veio porque é bonito. A gente sabe que é assim. Vamos ter problema nos sábados aqui com casamento. Vai ficar tão bonito, o pessoal vai querer casar. Hoje a gente não tem esse problema. Né? Tem que ter um coração de Carlos e Thalita aí para querer casar aqui, né? Que é o meu coração também. Não tem nenhum, ó, nada contra você que quer casar numa catedral de vidro. Nada contra. A igreja de casamento é um negócio muito particular. Mas a Leni foi no Tatuapé ontem e falou, nós casamos lá. Deixou trauma. Nem todo mundo. Nós temos que fazer alguma coisa para que pessoas que não têm esse coração possam alcançar esse Deus. Então, isso é um voto. Então, eu queria fazer nesse final do culto aqui essas orações. Chama a pessoa aqui da equipe de louvor. Vamos louvar esse Salmo 116? Está falando para eles, ó, esse Salmo aqui é uma música. No começo da igreja a gente até cantava. Como eles não conheciam, eu tive que ensinar hoje. É? A Alzira vai cantar sozinha, ela está falando aqui. E... Sentado mesmo aí como você está, mas eu queria que você pensasse em invocar o nome do Senhor. E aí nós vamos cantar, vamos chamar as pessoas aqui na frente, vamos orar e invocar o nome de Deus juntos. Senhor, Ele ouviu a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo ao Senhor. Amo ao Senhor, amo ao Senhor, amo ao Senhor. Ele ouviu a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos. Enquanto eu viver, amo ao Senhor, amo ao Senhor, amo ao Senhor, amo ao Senhor. Aprendeu? Você decorou, feche seus olhos e ore ao Senhor isso. Diga, Senhor, eu te amo.
Senhor, amo ao Senhor. Senhor. Eu amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Amo ao Senhor.
Amo ao Senhor. As vozes.
Amo ao Senhor. Senhor, amo ao Senhor, amo ao Senhor,
mais uma vez,
amo ao Senhor, amo ao Senhor, amo ao Senhor,
amo ao Senhor, amamos o Teu nome, Senhor. Amamos pelos Teus grandes feitos. Amamos pelo que Tu és. Amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos invocar o Teu nome aqui como igreja, Senhor. E saber que as pessoas vão ouvir essa invocação. E vão invocar também todos os dias de nossa vida. Crescer em sua vida, deixa o amor de Deus guiar a sua vida, deixa o amor de Deus prevalecer sobre as mágoas, ser maior do que as tristezas, suplantar os medos. Ame, ame, libere amor ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você precisa ser amado para poder amar. Você por alguma razão não consegue sentir tanto amor, nós queremos amar você essa noite e queremos orar por você.
Amo ao Senhor.
Se você quer sentir mais amor, precisa ser suplantado, precisa ser sustentado.
Amo.
Vem aqui na frente. Vem orar aqui conosco. Nós vamos invocar o amor de Deus sobre a sua vida. Vem orar, vem orar.
Eu amo ao Senhor.
Vem amar, venha ser amado.
Amo ao Senhor.
Se o momento é de angústia, se o momento é de dor, se o momento é de medo, venha aliviar essa dor aqui na frente. Venha declarar que Deus é o teu Deus. Venha se lembrar dos seus feitos na sua vida.
Amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Ele ouviu a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Senhor, amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor.
Você que está cheio do amor de Deus, vem aqui orar com essas pessoas. Venha declarar: Deus ama essa vida. Deus está no seu negócio. Deus não esqueceu do seu problema. Deus não se libertou de você. Não desistiu. Deus está aqui. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Oh Jesus, ore aqui, ore aqui. Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O diabo é mentiroso, Deus é bom. Você não está sozinho. Você não está sozinha.
Amo ao Senhor.
Eu amo, amo tanto a ti, Senhor.
Amo ao Senhor.
Senhor. Livramento, nós declaramos um livramento, Senhor. Põe os teus anjos em volta desse lugar, cerra as tuas asas, cobre esse teto, para que nenhum dardo do inferno, nenhuma acusação do diabo, nenhuma sentença de morte atinja nenhum dos filhos que estão aqui. Nós ordenamos a presença dos anjos se acampando ao nosso redor. E levantamos um trono de louvores ao nome de Deus aqui. O amor que vence o temor e lança fora todo medo. Aleluia. Vitória nas vidas. Presença do Espírito. Deus conosco, Deus conosco. Ele ouve, Ele ouve a voz, Ele escuta. Maravilhoso Deus. Ninguém vai sair daqui angustiado. Ninguém vai sair daqui abatido. Ninguém vai sair daqui sozinho. Aleluia. Você não está sozinho. Glória ao Jesus. Nós declaramos que as lágrimas serão de alegria e que os passos serão fortalecidos para que não haja queda. Nós declaramos que o dia da aflição está terminando. E nós declaramos a surpresa de Deus. O livramento, a boa nova, a alegria jorrando sem razão. O amor de Deus, palpável. Se você recebeu essa oração, volte ao seu lugar. Aleluia. Agora nós vamos fazer um outro momento de oração. De pacto. Glória a Deus. A luz da nossa intercessora aqui. Ela estava falando que estava orando nesse momento aqui, nós oramos. Tinha anjos cantando, vozes de anjos enchendo esse lugar. Ela foi muito visitada aqui. Esse é o momento de Deus nesse lugar. Deus está aqui para curar. Deus está aqui para confortar. Deus está aqui para consertar. Mas Ele também está aqui para nos usar. E é por isso que eu queria que você orasse agora aqui. Nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Quando eu cheguei aqui, a Araci falou que ela estava sentindo no momento inicial do culto, na oração, que Deus estava falando do tamanho da cesta aqui, né? Põe uma cesta maior para que caiba mais dinheiro ainda, né? Maior a cesta, maior a fé. Nós temos grandes, grandes desafios aqui esses meses. E nós queremos que você pense o que Deus pede de você. Nós não somos uma igreja de explorar sentimentos, mas nós somos uma igreja de crer em sentimentos. Eu não acredito em pessoas que não sentem nada. Eu acho que nós temos que chorar, nós temos que sorrir, nós temos que abraçar, nós temos que nos emocionar com Deus. Mas nós sabemos que o nosso culto é um culto racional. E não há nenhuma razão para maior alegria do que finanças. E quando vem o dinheiro, você chega em casa e fala, fui aumentado, todo mundo comemora. Ganhei o dinheiro, vamos viajar. Toda a família está feliz. Dinheiro é uma fonte de felicidade. O amor ao dinheiro é uma fonte de amargura. Então nós estamos aqui com um voto. Nós temos uma construção pela frente que vai custar aqui 700 mil a 1 milhão. E nesses próximos meses... Semana passada eu pedi, quem quer ajudar aqui no Rami, no puxa e empurra, na compra, na venda, juntou um grupinho, quarta-feira fizemos uma reunião, tinha 8 pessoas aqui, que estão dispostas a se envolver no dia a dia disso. Comprar mais barato, apertar fornecedores, fazer voluntário de mão de obra, coisas que possam ajudar a baixar o custo, né? Continuando esse esforço, já está em obra. Agora precisamos do dinheiro também. Esse é o lado que todos nós podemos comparecer. Fazer um voto com Deus aqui. Eu já fiz vários votos com Deus. E eu não gosto de votos que você... Vou fazer um voto que o outro falou para fazer. O voto é você quem faz. Mas é uma oportunidade. E essa oportunidade é uma oportunidade, nós vamos fazer um culto aí de celebração, quando for a inauguração lá, que é o final do voto. Então, você vai ter aqui alguns meses para poder oferecer a Deus alguma coisa que você sinta no seu coração. Nós somos basicamente 350 pessoas, 150 dizimistas por aí, ofertantes. Se for fazer a conta de quanto cada um vai falar, pega um número e divide por cada um. Falei, vai dar uma conta cara aí, porque alguns ganham mais, outros ganham menos, né? Se você pegar 700 mil e dividir por 350, vai dar 2 mil para cada um. Aí você fala, pago em 6 vezes. Então vai dar R$350 por mês. Se 350 pessoas fizerem esse voto. Alguns falam, 350 por mês é muito caro. Outros falam, não, eu posso dar muito mais 350. Eu com certeza posso dar muito mais 350. E eu não estou falando dos dízimos, né? Estou falando de ofertas. Agora, um voto é um voto com Deus. Ele sabe o que ele vai fazer para dar um jeito na sua vida. Eu só quero dizer uma coisa para você. Isso eu aprendi. Não faça um voto do que você não tem. Não é assim, Deus, eu vou dar um cheque em branco aqui. O Senhor sabe que é para a tua obra. Davi falou, eu quero dar a Deus alguma coisa que me custe. Então, se você vai fazer um voto aqui hoje, tem que ser um voto assim, olha, eu vou parar de comer pizza, ou então, não vou comprar aquele carro, não vou fazer essa viagem, eu vou parar de colocar na poupança da Previdência, mas todo mês eu vou dar esse dinheiro aqui. E aí o valor vai nos ajudar a fazer essa oferta crescer aqui. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu queria que você entendesse o lado espiritual do voto. Que é o lado de que Deus quer mexer na sua vida financeira. Então eu queria que você pensasse nisso. Não sei quantos envelopes tem aí. Você tem muita fé nos... Bota tudo aí na cesta. Põe os envelopes aí. Ou na... Põe, em vez de distribuir, deixa aí. Tira a cesta, põe em cima da estantezinha aí. Quem já tem, já tem. Tem o de missões também aí, né? É. Ainda tem o de missões, que é a oferta que quem quiser dar o de missões. Mas o voto do envelope do dízimo, dá um aqui, Zé. Do dízimo. Aqui tem dízimos e ofertas. Nome e a definição do que você vai fazer. Se você vai dar o seu dízimo hoje, você bota lá dízimo, o valor do dízimo que você vai dar. Dízimo é 10% do que você ganha. Então é fácil fazer a conta. Agora, se você quiser fazer um voto, você coloca aqui, voto, tanto valor. Que é um valor mensal, que você pode fazer nesses próximos 6 meses. Nós vamos estar 3 meses em obra e vamos estar pagando a conta depois, né? Não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses, mas se todo mundo fizer bastante, nós vamos ter já tudo prontinho em 3 meses. Se não, vamos comprando as cadeiras, vamos comprando o som, vamos fazendo nós temos que entrar naquele salão lá em janeiro, fim de janeiro. Então eu queria que você pensasse nisso. Se você quiser, ou se você for dar o dízimo, pega o envelope. Se você quer fazer um voto hoje aqui, vem aqui, pega um desses papeluchos aí e volta aí para o seu lugar. Amém? Então pense, depois eu dou mais instruções. Vem pegar o envelope, só pega o envelope, volta para o seu lugar.
Vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar e enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar.
Só vem pegar agora, tá? Não ponha nada, não pague o dízimo agora. Pega o envelope, se está disposto a fazer um voto por alguns meses.
E encha minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins,
tu pega o envelope e volta pro seu lugar.
Enche este lugar. Vem neste lugar.
Acho que todos já pegaram, né?
E enche okay. A minha vida, Senhor.
Muito bem. Agora é um momento de oração. A ideia aqui é que você pegue esse envelope. Você pode não dar nada hoje. Você não está com dinheiro ou com cheque aí, ou com... Mas esse aqui é um envelope de voto. Então a ideia é, se você vai dar o seu dízimo, ok, põe o seu dízimo normal, como você ia fazer, bota aqui tudo, preenche. Além disso, se você não veio para dar o dízimo hoje, ou se você, além do dízimo, quer fazer o voto, você escreve aqui o seu nome, escreve o seu nome, e põe um valor de oferta que você vai dar por 6 meses. Um valor de oferta que você vai dar por 6 meses. Quanto eu vou dar? Não sei. Mas tem que ser algo que você tem. Vai apertar em algum lugar. Vai faltar alguma coisa. Você vai sacrificar por isso. Por isso que esse salmo fala que é um sacrifício de louvor. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer a nossa obra. Então, como eu disse, são 700 mil, mas assim, 90 mil de ar-condicionado, 130 mil para reformar a tenda, colocar o telhado, a lona nova, coisas assim. Mais 130 mil para fazer o novo anfiteatro, as paredes, o drywall, fechar a nova tenda que não vai ser tenda, né? Vai ser um anfiteatro mesmo. Sei lá, 40 mil de material de construção, 100 mil de mão de obra. São números assim, que vêm de uma vez só. Então, tem que ser uma oferta mesmo, você pensar, o que eu vou fazer? O que eu falei de 300, 400 reais é só um parâmetro para pensar, se todo mundo, aqui tem 150 pessoas, 140, não sei. 146. 166? Por aí, né? Deve estar caminhando pela igreja. É engraçado, não sei como é que é essa mágica aqui, mas... Aqui tem cadeira em branco, aqui tem 160, 170 cadeiras, né? Mas tudo bem, aqui tem 150 aqui no salão agora. É, tem os que estão trabalhando e os adolescentes. Crianças a gente não conta nesse número. Então tem 200 pessoas na igreja hoje, adultos e adolescentes, 150 aqui no salão. Se você vai dar 300 reais por mês, 6 meses, 1.800. Se 100 pessoas fizerem isso, 180. É metade, um terço. Você vê que o número é alto. Então, depende do que Deus colocar no seu coração. Por isso eu queria que agora você pensasse aí, fechasse seus olhos e orasse a Deus. O que ele fala para você? E aí você escreve esse negócio. E quando a gente falar, você vem aqui e entrega o seu voto aqui com a gente. Então, vamos cantar aqui Você fecha seus olhos. Quer falar? Você está falando assim, você não vai dar dinheiro agora, né? Essa é uma decisão que você pode tomar agora, mas o dinheiro é para depois. E esse pensamento, nós vamos continuar a campanha. Deixa Deus falar no seu coração aí, né? Não falou nada, não é com você. Se falou, ouça. Vamos continuar fazendo isso. Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos usar nesse momento como o Senhor quer. Eu sei que aqui há pessoas de muitos anos de igreja, há visitantes. Para cada um o Senhor fala de um jeito. O que nós queremos é cumprir a Tua vontade e darmos uma oportunidade ao Teu Espírito de nos ensinar algo novo em nossa própria vida. Nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. E nós queremos declarar que amamos a Ti, Senhor. Amamos o que o Senhor é e o que o Senhor faz. Então, Senhor, pedimos que o Teu Espírito possa falar com cada um o que é necessário, o que é pertinente. E nesse momento, nós não queremos ouvir as justificativas, as razões, os porquê sim, porquê não. Queremos ouvir a Tua voz. Então, fala com cada um aqui. De acordo com como cada um entende e sabe. E discernir o que o Senhor quer. Abençoa a tua igreja. Traz à luz algo que está escondido. Nós abençoamos a igreja. E abençoamos o propósito de construção que estamos fazendo. Para que muitas outras vidas sejam abençoadas também. Em nome de Jesus, eu declaro a presença do Espírito Santo dentro de cada coração. Eu repreendo todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia desse mundo, toda a incredulidade. Queremos crer em Ti e viver por fé e não por vista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser.
Se você tiver um número, preencha aí e vem aqui entregar.
O que sou é Teu. Serei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou.
Deus é bom, Deus é bom todo tempo, todo tempo, todo tempo. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Você está abençoado por Deus.
Enche esse lugar.
Enche esse lugar.
Enche. enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar, enche este lugar, enche, Senhor, e enche este lugar, e enche a minha vida, Senhor.
Fique de pé, estenda as suas mãos aqui. Nas suas mãos, Senhor, eu quero declarar um milagre na vida daqueles que estão aqui. Quero declarar um milagre nos que tiveram a fé de dar sem ver. Quero declarar a autoridade da tua promessa. Muitas pessoas dão se têm em vista o retorno, mas a isso os homens chamam investimento, e o risco está na mão de quem investe. Às vezes a ganância dos homens faz com que eles creiam em mentiras e põem dinheiro onde não há resultado. E o prejuízo é deles. O crédito é com eles. Hoje aqui, Senhor, esta noite nós não fizemos isso. Nós não estamos investindo. Nós estamos dando, Senhor. Mas eu quero invocar agora o poder do Teu Espírito, a autoridade do Teu sobrenatural. Aquela lição que o Senhor quer dar a cada um de nós, de que vale a pena confiar em Ti e depender de Ti. E quando nós abrimos mão da nossa segurança, nós entramos na Tua segurança. E quando nós paramos de nos preocupar com as nossas coisas, e passamos a nos preocupar com as Tuas coisas, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então eu ordeno essa promessa sobre cada um que tem o seu nome escrito aqui nesse lugar. A autoridade neste milagre, a força do Teu Espírito, que faz com que menos seja mais, e o poder sobre a vida da igreja, tanto para a construção desse templo, quanto para a construção destas vidas. Nós abençoamos a autoridade desse pacto, feito em Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.
Ele continua sendo bom, Ele continua, continua, Ele continua. Vamos declarar sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, continua. Aleluia.
Glória a Deus. Estamos juntos nesse propósito. Está começando. Vai ter muito milagre para contar aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Pode sentar mais um momento. Queríamos falar dos visitantes e dos avisos finais aqui, né? Quem que é? Mr. Wagner.